Muito boa tarde. Vamos então dar início à audiência com a New Next Future. Estão presentes o Sr. João Sousa Lara e o Sr. António Vasconcelos, da parte do Grupo de Trabalho das Audiências da Comissão de Economia e Obras Públicas. Está presente o deputado Rui Paulo Figueiredo, do Partido Socialista, o deputado João Viegas, do CDS-PP, e eu próprio, Nuno Matias, do Partido Social Democrata, também coordenador deste grupo de trabalho. São muito bem-vindos a esta casa, esta também é a vossa casa, é a casa de todos os cidadãos e todos os seus representantes, portanto é com muito gosto que os recebemos aqui para discutir o tema que vos traz, e neste caso a indicação que eu tenho é a criação de valor dentro dos limites de sustentabilidade com aplicação ao setor público. E portanto, como eu já tive a ocasião de vos transmitir informalmente, esta reunião será objeto de gravação para efeito de memória futura de todos os senhores deputados que queiram acompanhar o que aqui será dito e que ajudará a enriquecer naturalmente a sua reflexão e a ação parlamentar, porque penso também esse o vosso objetivo ao se dirigirem a nós. Temos o hábito de organizar estes trabalhos do ponto de vista do tempo, até para podermos encaixar a agenda, que é bastante profunda, de todos os senhores deputados, com um conjunto alargado de reuniões. Ainda agora estávamos aqui a comentar que há outra que começa às 14h30, e portanto iríamos vos dar 15 minutos iniciais para a exposição do tema. Cada senhor deputado irá usar de 5 minutos e depois poderão responder durante mais 15 minutos para finalizar. Sendo que a única coisa que vos vou solicitar é que possam fazer uma identificação inicial para efeitos da gravação. Okay. Passar-vos-ia desde já a palavra. Muito obrigado.
Boa tarde. Antes de mais, o meu nome é João Lara. Gostava de agradecer a nossa presença nesta comissão. No fundo, o que a New Next Futures, como centro de competências da Natural Step, gostava daqui apresentar era uma apresentação sobre desenvolvimento sustentável, a maneira como o Natural Step se relaciona com esse desenvolvimento sustentável, e depois ver a aplicação a empresas, a cidades, a municipalidades e ao caso de Portugal. Não sei se queres
dar uma... Bom, meu nome é António Vasconcelos e, portanto, somos os dois os responsáveis pela New Next Futures. Então, vamos avançar. O primeiro ponto é pôr uma grande ênfase na palavra inovação e criação de valor. O tema da palavra desenvolvimento sustentável é uma palavra que tem sido um pouco, por vezes, um pouco mal utilizada, e a temática, por vezes, parece lateral. A maneira como pegamos nela e a maneira como os suecos desenvolveram o assunto há 20 anos atrás, penso que é da maior relevância para ser aqui, digamos, discutido. E passamos então à frente, porque temos que andar a um determinado ritmo relativamente expedito. Primeira questão era, iríamos começar por vos apresentar um case study. O que é desenvolvimento sustentável para uma empresa que levou o desenvolvimento sustentável muito longe? Ponto 1. Ora bem, e este ponto 1... Tenho aqui uma espécie de um obituário, ainda no outro dia apareceu no Economist uma referência ao falecimento em agosto passado de Ray Anderson, que é um indivíduo que decidiu, digamos, lançar em 95 a empresa, digamos, a primeira empresa que se pretende ser completamente sustentável do mundo. É um indivíduo norte-americano, faleceu em agosto passado, e tornou-se um guru de sustentabilidade devido ao trabalho que fez na sua própria empresa, como líder de uma empresa. Basicamente, este senhor, tendo um desafio muito grande pela frente em termos de entrar numa conta, de um, digamos, de uma grande conta de um cliente, e estando esse cliente extraordinariamente preparado do ponto de vista de sustentabilidade para discutir os requisitos de fornecimento de alcatifas, digamos, a uma empresa, a uma grande empresa, este senhor deparou-se com a necessidade de ter que estudar a fundo os temas da sustentabilidade. E o que ele acabou por aprender foi que os impactos são função da população, da riqueza e da tecnologia, todos em termos multiplicativos. O que significa que quanto população, o que ele pensou foi população e riqueza, eu não posso fazer nada, não posso mexer nessa variável, nessas variáveis, mas talvez possa transformar profundamente toda a tecnologia com a qual trabalho. E basicamente iniciou um processo em 95, uma caminhada que, como irão ver, tem como horizonte 2020 de transformação profunda da tecnologia, passando de uma tecnologia numerador, multiplicativa, para uma tecnologia denominador, capaz de reduzir por completo os impactos. E basicamente, portanto, este senhor passou de uma lógica em, digamos, na base dessa mudança tecnológica, está a passagem de uma lógica de uma utilização de fontes de energia, digamos, extrativas e fósseis, para energias renováveis, e de uma lógica de negócio que ele chama linear, de extração, digamos, de petróleo para produzir alcatifas, que é uma petroquímica, e que polui, e que por sua vez atira-se no final, tipicamente os clientes acabam por atirar, digamos, para as traseiras as alcatifas, para uma lógica em que passava a deter o produto, passava, portanto, a deter esse ativo que é as alcatifas, e passou a alugar as alcatifas, e passou a transformar profundamente toda a maneira de fazer as alcatifas, até ao limite de não ter quaisquer impactos. Nas palavras dele, portanto, em 2009, isto começou em 95, em 2009, portanto, o que ele diz é algo deste género. Ponto de situação que ele fez numa conferência TED. Os custos estão baixos, estão reduzidos, não aumentados, portanto, a sustentabilidade não aumenta custos, reduziu os custos, com efeito, reduziu os custos em 400 milhões de dólares, para terem uma ideia, de custos poupados, desde, portanto, portanto, energias fósseis reduzidas em 60%, a água em 75%, energias renováveis aí em 30% quase do total, alcatifas retiradas para reciclagem, 74 mil toneladas, e redução de gases com efeito de estufa em percentagem de vendas e em redução de 90%, o que é o objetivo tipo 2030 ou coisa parecida, feita para as indústrias, o indivíduo já ia em 2009 com esse objetivo atingido. Existe, portanto, produziu uma quantidade de alcatifa neutra para o clima e, portanto, criou com isso um grande diferenciador em termos de mercado. Uma grande diferenciação de mercado, um grande crescimento de vendas e de lucros. E, portanto, o ponto dele é o nosso pessoal está extraordinariamente galvanizado, é muito bom para a atração e retenção de talentos a trabalhar com estes propósitos grandes, digamos, para o planeta. O market, o goodwill enorme, não haveria nenhuma campanha de publicidade que conseguisse criar um goodwill similar, e isto retira, digamos, o mito entre escolha, que tem que se fazer uma escolha entre ambiente e economia. Pelo contrário, esta caminhada em termos de ambiente levou a ganhos extraordinários em termos de economia. E, portanto, o ponto dele e a pergunta dele é o que é que, no fundo, o que é que está aqui é um melhor modelo de negócio, e se nós somos esta empresa é uma companhia intensiva em termos de utilização uma companhia petroquímica, compreende-se que qualquer entidade, o ponto dele é qualquer empresa pode fazer tão bem como ele, porque ele tem um caso extremo de uma empresa poluente. E, basicamente, este homem, portanto, subiu uma montanha, mostrou ao seu pessoal a escalada de uma montanha que vem desde a eliminação dos resíduos, emissões benignas, renováveis, fechar o loop, digamos, em termos de reciclagem, até chegar ao redesenho do comércio. Como disse, o indivíduo passou a deter as alcatifas e passou a retirá-las, digamos, do circuito e a reciclá-las, etc. E, portanto, passou a mudar toda a maneira de trabalhar à custa da competição e ganhando uma cota de mercado. Para terem uma ideia, este senhor tem qualquer coisa como 40% da cota de mercado mundial de alcatifas para fins comerciais. E a missão 2020 é zero impactos com uma petroquímica. Zero impactos. Ou seja, em toda a sua cadeia de interações, desde transporte até fabricação, tudo o que possam imaginar, produção de alcatifas, etc., zero impactos. Obviamente, este senhor tornou-se uma super estrela. O que é que está por trás deste case study. O que está por trás deste case study é a movida da Suécia para a sustentabilidade há 20 anos atrás. Com a criação, com uma movida, como irão ver, e vou dizer isso é bastante rápido, tem origem neste senhor que está do lado esquerdo da fotografia, junto com o rei da Suécia. Basicamente, este senhor é o Dr. Carl Henrik Robert, que é um cientista trabalhando na área do cancro infantil. E este senhor colocou-se como objetivo tentar fazer uma deriva da célula humana para o sistema do planeta. Como, digamos, aplicar ao planeta aquilo que aprendia do ponto de vista da célula humana para, digamos, a estabilidade e a continuidade da vida humana. E, basicamente, envolveu 50 cientistas há 20 anos atrás e conseguiu criar um consenso extremo entre 50 cientistas sobre o que era sustentabilidade e como é que isso se, digamos, como é que a sustentabilidade acontecia, digamos, do ponto de vista científico. Teve o suporte do rei da Suécia, teve o suporte das principais empresas e comunicou, enviou uma comunicação para todas as casas e todas as escolas. Portanto, teve um sponsoring enorme das empresas e do rei e enviou 4 milhões e meio de correspondências com um livro brochurado com base no documento de consenso e com um audiotape, digamos, para 4 milhões e meio de lares e todas as escolas. Com base nisto, portanto, desenvolveu um framework, desenvolveu, digamos, uma metodologia de abordagem da sustentabilidade, escreveu um livro, contratou uma equipe para, digamos, assistir as empresas e as municipalidades nessa deriva e começou a trabalhar, digamos, com a universidade como professor, para refinar, utilizando toda a academia. Isto é um aspecto extraordinariamente importante. Há um envolvimento brutal da academia. Primeiro na Chalmers University of Technology, são tipicamente institutos de tecnologia, depois o Blankidge Institute of Technology, a partir dos anos 2000, onde criaram inclusive um mestrado em Strategic Leadership, Towards Sustainability, que é um mestrado onde nos pedem permanentemente para levar portugueses para, digamos, para estudarem lá. E envolveu um conjunto de 10 a 12, cerca de 12 universidades que estão estudando temas de inovação sustentável em todo o mundo, incluindo no Brasil, incluindo vários países nórdicos, incluindo a Austrália, etc, etc. Cá ainda não temos nenhuma universidade envolvida neste programa. Começámos também há pouco tempo. Basicamente, a deriva deste framework baseia-se no seguinte: em vez de uma visão redutora, uma visão, digamos, partilhada, em termos de fazer iniciativas desgarradas em matéria de sustentabilidade, em matéria de ecologia, o que os suecos vêm dizer é que é necessário um pensamento sistémico que agrega, que cobre toda a organização e todo o sistema, digamos, em que ela se integra. E é preciso começar, o ponto-chave inicial é preciso começar por definir muito bem a sustentabilidade. Quando nós entramos numa empresa, mesmo numa grande empresa com muito trabalho na área da sustentabilidade, não há duas pessoas que tenham a mesma opinião do que é sustentabilidade. Portanto, a primeira coisa foi definir com os cientistas o que era sustentabilidade. E depois, obviamente, ver como é que se faz acontecer esta sustentabilidade, tal como o Ray Anderson fez acontecer na sua empresa. A definição tem origem, tem origem numa comissão em 87. Existe uma primeira definição desta senhora, que foi primeiro-ministro da Noruega, que basicamente diz que é um desenvolvimento que serve as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atingirem as suas próprias necessidades. Esta definição, uma definição que está correta, tenha um problema: como é que se operacionaliza isto para uma empresa, para uma municipalidade ou para um governo? E essa operacionalização é-nos dada pelos suecos, que basicamente utilizam os ciclos da natureza. Não vou entrar em muito pormenor, mas basicamente dizem que a matéria é finita, é absolutamente limitada. Por exemplo, a água que existe no mundo é totalmente fechada, como se fosse um aquário, podem mudar de forma. Em contrapartida, o que é aberto neste sistema, isto com base nas leis da termodinâmica, o que é aberto no sistema é o Sol, que é mais ou menos inesgotável pelos nossos padrões de entender o que é inesgotável, e que junto com a fotossíntese, como nós sabemos, junto com as plantas e o que nós estudamos nas ciências da natureza, que permite que estes ciclos da natureza, digamos, se renovem. E, portanto, esta é a base, digamos, do pensamento. Quando o que acontece é que nos últimos anos, sobretudo nas últimas décadas, o homem e as empresas, as indústrias, começaram a colocar em causa estes ciclos. e começaram a colocar em causa estes ciclos através de quatro níveis. Três níveis, digamos, relacionados com o ambiente e um nível, digamos, que depois é o resultado disso do ponto de vista social. Primeira questão é aquele círculo em baixo, à esquerda, a castanha, que basicamente é, existe grande quantidade de fluxos de materiais que estão a ser retirados da crosta terrestre. Há um desbalanceamento que está a ser criado na crosta terrestre. Segundo, é azul em baixo, do lado direito, está a ser aportadas, digamos, ao mundo uma série de substâncias que são completamente alheias à natureza. Portanto, nós estamos a criar substâncias sintéticas, etc., que são alheias à natureza. O terceiro ponto é estamos a destruir a natureza por meios físicos e estamos a retirar capacidade da fotossíntese, criar a tal ciclicidade na natureza. E, por último, obviamente, ao não estarmos a conseguir cumprir estes ciclos, estamos a pôr em causa a possibilidade das pessoas atingirem, digamos, as suas necessidades, quer as gerações atuais, quer as futuras gerações. E cá voltamos nós à questão da geração intergeracional. Portanto, temos temas relacionados com a natureza e temas relacionados com as pessoas. Portanto, numa sociedade sustentável, a natureza não pode estar sujeita a sistematicamente aumentar a concentração de substâncias extraídas da crosta terrestre, aumentar a concentração de substâncias produzidas pela sociedade e a degradar, por meios físicos, o planeta. E nessa sociedade as pessoas não podem estar sujeitas a condições que sistematicamente reduzem a capacidade de atingir as suas necessidades. Portanto, as necessidades humanas é um tema muito vasto, não vou entrar sequer neste detalhe, mas o Manfred Max Neff fala disso, são um tema muito vasto, não são apenas necessidades das pessoas se alimentarem ou de terem meios de subsistência mínimos. São temas muito vastos. Basicamente, os suecos falam, portanto, arranjaram uma espécie de uma metáfora, que é um funil, para mostrar, digamos, o desafio, os grandes desafios com que as organizações neste momento se deparam. Uma organização está num funil, deixem-me explicar primeiro, está num funil porque o funil tem a ver com uma procura, digamos, crescente de recursos, onde a população, como sabemos, cresce a um ritmo, a população mundial cresce a um ritmo muito elevado, e uma redução, digamos, do estoque de recursos que existem. Portanto, aqui estamos a caminhar num funil em que as paredes se vão apertando e onde é cada vez mais difícil navegar, né, e circular. E, portanto, uma empresa, uma organização, tipicamente, vem chocando contra as paredes desse funil. E, portanto, tipicamente, quando trabalhamos com uma empresa, explicamos-lhe concretamente como é que ela está a chocar contra as paredes desse funil. Quais são os riscos de sustentabilidade em que ela se encontra? Qual é o seu ponto de partida de insustentabilidade? Em contrapartida, uma organização pode perspectivar o tentar cumprir aquelas condições de sistema de que falámos, aquelas quatro condições, como que pintar dentro de um quadro cuja moldura são aquelas condições de sistema de que falámos, e pintar, digamos, o seu futuro sustentável e tentar caminhar para essa sustentabilidade. E então aí estaremos perante não riscos, mas tentar, digamos, aproveitar grandes oportunidades para, digamos, caber dentro do mundo sustentável. E daí a questão de utilizar oportunidades, inovar e tentar, digamos, conter-se dentro dos limites da sustentabilidade. E, portanto, esses limites, esta situação tem a ver, esta aplicação vai ter a ver depois com um sistema de planeamento, onde, basicamente, o futuro sustentável é aquele ponto C do funil, é a sustentabilidade, é onde as paredes do funil já não encolhem, e, portanto, é uma visão de sustentabilidade, e essa visão de sustentabilidade, digamos, com os tais princípios de sustentabilidade, digamos, tem que ser cotejada, comparada com o ponto de partida, com o baseline analysis, que é, digamos, o ponto de insustentabilidade em que estamos hoje, e tentar traçar um plano de ação para caminharmos para o tal futuro sustentável. O que é interessante perceber-se é que nesse plano de ação, nessa caminhada, há uma enorme inovação que emerge e há uma escolha das medidas e das iniciativas a prosseguir numa lógica de económica, numa lógica onde haja, digamos, impactos positivos do ponto de vista também económico. Não só caminhar para a visão de sustentabilidade, mas caminhar de uma forma economicamente saudável. Diz?
No slide anterior.
Sim.
Não, no ABCD. Neste slide, repararam com certeza que não há uma previsão, mas há uma antevisão. Ou seja, vem do futuro para o presente e não é desenhada a partir do presente para o futuro. Isto, desde logo, torna uma visão muito potente. Portanto, uma visão, o mundo, eventualmente, daqui a 20, 30 anos, não pode ser comparado ao que existe hoje em dia e, portanto, faz todo o sentido fazer esta visão retirada do futuro.
A base do pensamento está aqui contido. Portanto, há grandes ganhos, há uma enorme quantidade de ganhos operacionais de ecoeficiência a conseguir e há grandes ganhos do ponto de vista estratégico, porque na tal caminhada de inovação vai-se, digamos, inovar estrategicamente e mudar as próprias regras do negócio. Isto é a base do pensamento e agora o que eu faria era, se tivesse um minutinho mais, é só dizer que há aplicações disto, e fica nesse documento que aí está, a vários níveis. Existe, desde logo, a nível das empresas, e gostaria apenas de chamar a atenção, está aqui um trabalho muito grande feito, começando pelas empresas suecas e depois com empresas norte-americanas, inglesas, etc. A caminhada chamava a atenção do lado das empresas que, neste momento, há uma vaga brutal de empresas líderes mundiais que estão numa senda de sustentabilidade tremenda. Dou-vos um exemplo, a GE, a General Electric, neste momento tem, digamos, níveis de receitas em programas de, digamos, de produtos verdes e serviços verdes na casa dos 18 bilhões de dólares. Quer chegar a 50% do seu negócio em negócios verdes. Não estamos a falar de negócios verdes que são desfavoráveis, digamos, que são desfavoráveis para os clientes. É o contrário. Os negócios verdes são mais favoráveis para os clientes. Não são aceitos investimentos na GE que não sejam favoráveis para o mercado, que não tragam qualquer valor acrescentado ao mercado. E, portanto, há aqui uma vaga de fundo onde está aquela interface ali, lá está, a interface, o homem das alcatifas, e uma série de outras empresas, Nike, etc., onde que têm vindo a utilizar, digamos, também esta ferramenta. Do ponto de vista das indústrias, dizer que há trabalhos muito interessantes que estão a acontecer do ponto de vista de pensar os futuros que estão por trás dessas visões de longo prazo. Ou seja, os colegas nossos no Reino Unido estão a trabalhar com grandes empresas para pensar o que é o futuro do consumo em 2020, o que é o futuro do retalho, o que é o futuro do packaging, o que é o futuro da moda, shipping, portanto a parte toda do transporte de navios. Estamos a falar de trabalhos com as Maersk, etc., por exemplo, no caso dos navios. Os engenheiros, digamos, a engenharia do século XXI, o sistema de saúde, o turismo, tudo pensamento de longo prazo. Para quê? Para pensar quais são os potenciais futuros alternativos e como é que nós, em termos de visão, nos podemos adaptar a esses futuros. De um ponto de vista de municipalidades, há um trabalho muito grande que esta ferramenta veio, digamos, a filtrar gerações, uma série de gerações de ecomunicipalidades na Suécia e que depois foi aplicado nos Estados Unidos e no Canadá e foi levado também para o Reino Unido. Portanto, há toda uma movida enorme de trabalho na área de planeamento municipal e, portanto, não é algo apenas para as empresas, é algo para as empresas, para as municipalidades e para os próprios sistemas de governo. Portanto, das ecomunicipalidades, há aqui uma árvore que mostra, digamos, os departamentos municipais, as diferentes áreas do município e as condições de sistema, mais uma vez, isto é uma metáfora, obviamente, a funcionarem como as raízes do sistema, digamos, a filtrarem todo o sistema. Do ponto de vista dos governos, dizer que há alguns trabalhos, há algum trabalho de casa muito relevante em alguns governos. Desde logo a Suécia foi o primeiro, deu passos muito grandes, promoveu esta movida para a sustentabilidade. Inclusivamente, deixava aqui uma mensagem do ponto de vista de educação, a Natural Step criou o Parlamento da Juventude e esse Parlamento da Juventude educou muitos estudantes high school, etc., em o que é sustentabilidade. Isto foi a partir de 89. E no Reino Unido também tem havido um trabalho muito grande, inspirado por este movimento da Natural Step, onde, digamos, que deu origem à Sustainable Development Commission. Deixamos aqui para depois refletirem, digamos, os movimentos feitos a partir de 97 pela Suécia, do ponto de vista governamental, para criar a Sustainable Sweden, e depois continuados ao longo do tempo, pelo Reino Unido, com a tal Sustainable Development Commission nos anos 2000, e que agora estão a tentar trazer, digamos, esse pensamento para mainstream, para todo o governo. a todas as áreas do governo, portanto, através de uma lógica de redução de riscos, de aumento da resiliência, enfim, toda uma série de aspectos, well-being, etc. Na Alemanha também, toda uma série de organismos criados, inclusivamente a nível parlamentar, para dar resposta às questões da estratégia de sustentabilidade e toda uma série de áreas prioritárias de ação. Eu parava, digamos, aqui, vamos depois apresentar um texto do David, que foi a pessoa, digamos, que levou o Natural Step para o Reino Unido e para o Forum for the Future, que é, digamos, o parceiro que desenvolve uma NGO extremamente conhecida no Reino Unido, e portanto, ele depois traremos o address dele em termos de texto, uma vez que não é possível fazê-lo aqui em termos de vídeo. E, portanto, a questão que queríamos deixar como últimas palavras é o que tem que se fazer, digamos, para ser relevante nesta área é pensar na sustentabilidade como parte da agenda estratégica. Tem que ser liderada por alguém de topo. Não pode ser um departamento lateral na organização e muito cá para baixo na organização. Tem que haver um enorme cometimento de toda a organização. Tem que ser uma movida arrastando todas as organizações. Tem que ser iniciativas articuladas para um fim comum. E tem que ser, digamos, tem que ter um business case para demonstrar os benefícios a uma caminhada de geração de resultados com isso tudo. E, portanto, estamos a falar em leadership, liderança do século XXI, inovação e uma perspectiva de longo prazo e planeamento de longo prazo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Como terão reparado, houve aqui alguma flexibilidade no tempo. Mas estamos aqui com cerca de mais 20 minutos até à hora do plenário, portanto temos que agora tentar ser de alguma forma sucintos, mas também uma vez que foi mais uma apresentação do que um procurar de criar desde já e para já um debate, eu passava desde já a palavra ao deputado João Viegas.
Muito obrigado. Cumprimentar. Também agradecer a exposição que foi feita. Eu não vou quero utilizar os 5 minutos, eu tenho realmente que estar na reunião que vai decorrer aqui na sala 10. De qualquer forma, não, o tema que nos trouxeram é sem dúvida da maior importância, quer a sustentabilidade, quer a inovação, penso que estará nas preocupações e naquilo que adaptado à realidade dos diversos grupos parlamentares, penso que nas políticas e aquilo que será na nossa área de atuação, termos isso presente. Estão aqui alguns grupos parlamentares, mas penso que isso estará presente em qualquer um deles. Isto é uma apresentação, portanto, é uma análise que faremos de uma forma mais detalhada. Isto é uma empresa de consultadoria.
Nós somos parte da tal rede da Natural Step. Nós somos um centro de competência da Natural Step e temos por trás uma equipe de consultores de estratégia e inovação.
Então, presumo que a atividade será desenvolvida junto quer de empresas, municipalidades. E, portanto, isto será uma das muitas apresentações que pretendem fazer, no sentido de demonstrar a várias entidades as vantagens da adoção deste tipo de...
Nós queremos deixar uma mensagem que é a seguinte. Por um lado, vai ser preciso cada vez mais ponderar riscos de fundo, digamos, dos negócios e das organizações ao longo do tempo. E, portanto, eu acho que esses riscos não foram bem ponderados. Fizemos esse trabalho com uma das grandes empresas portuguesas, até com um trabalho bastante grande na sustentabilidade, e vê-se que a maneira de chocar contra as paredes daquele funil é bastante violenta. E explicámos concretamente isso. Mas o que é fundamental é ver também que o número de oportunidades é enorme. E, portanto, era a mensagem que gostaríamos de deixar é uma mensagem de que o crescimento é uma possibilidade muito grande, tenha que ser feito dentro dos tais limites de sustentabilidade para não voltarmos a um crescimento onde, digamos, nos despistamos, não é?
Era só explicação adicional, também não tenho muito mais a acrescentar, só queria, e se me permitem, dar a indicação que gostaria de que esta apresentação tivesse sido feita em português. Isto só por uma questão que fosse possível nesta apresentação ter um caso introduzir um exemplo português para que nesta apresentação também seja mais fácil, atendendo, fala-se de uma realidade quer na Suécia, quer no Reino Unido. Portanto, importante também seria esta adaptação para aquilo que é a nossa realidade. Mas isto, se me permite esta observação, não tenho mais nada. Obrigado.
Um pequeno comentário muito rápido. Só dizer o seguinte, nós poderíamos criar uma versão em português. O nosso problema é que para trabalhar na rede sueca e com os especialistas internacionais, ingleses, etc., acabamos por trabalhar muito em inglês. Mas nós podemos criar, entretanto, uma versão portuguesa desta apresentação. Quanto a casos de exemplo, é muito mais difícil. Nós estamos, neste momento, por exemplo, estamos a tentar iniciar um projeto com uma empresa de vinhos, que nos parece estar com um pensamento muito avançado em termos de sustentabilidade, mas não há muitas. Quer dizer, pensamentos onde a inovação sustentável está muito na frente da empresa, no cimo da organização, etc., não é fácil encontrar ainda os casos.
Muito obrigado. Se me permite, então, também agora usar de algum tempo. Não, claro que não. Boa reunião. No tempo e no momento que estamos a viver, há palavras que vão inundando o nosso dia-a-dia. Déficit, crise, desemprego, necessidades de investimento, reestruturação. Mas há uma palavra que, felizmente, não são os senhores os primeiros a trazer a esta casa, mas tem sido profusamente repetida, que é a palavra sustentabilidade. Sustentabilidade, seja naquilo que diz respeito à área que nos trouxeram aqui, que depois induza tudo aquilo que seja a atividade ou qualquer atividade, de forma a potenciar melhores fatores e efeitos multiplicadores mais visíveis na indução de crescimento. Mas parece-me que, até por estarmos a viver um destes léxicos, que é o da crise, a palavra sustentabilidade vai permitir, penso eu, uma revolução de mentalidades que irá induzir muitos dos conceitos que nos trazem aqui nesta apresentação e que, com maiores ou menores dificuldades, são fundamentais que sejam passíveis e possíveis de dar resposta, em primeiro lugar, pelo Estado, porque muitos dos fatores de travão do nosso crescimento e da insustentabilidade desse mesmo crescimento no passado recente têm a ver com distorções e entropias criadas pelo próprio Estado no seu funcionamento, que depois se reproduzem externamente na externalidade do funcionamento das organizações privadas. E, portanto, ainda bem que também há entidades como os senhores que, de uma forma ou de outra, não se esquecem desta palavra, que tem que passar a estar ainda mais no nosso léxico, tem que estar muito presente naquilo que são os momentos de reflexão e de decisão, porque falou-se aqui na perspectiva de se olhar do futuro para o presente e, no presente, dar sustentabilidade a esse mesmo futuro. E parece-me que esse é naturalmente o caminho, porque é o único que, por um lado, tem respeito pelas futuras gerações, mas, sobretudo, é o único que permite garantir que chegamos às futuras gerações com condições de lhes dar um futuro. E penso que a abordagem que nos apresentam aqui, sendo certo que é exaustiva e não foi possível de desenvolver na apresentação por imperativos de tempo, penso que toca na palavra-chave daquilo que tem que ser o movimento de reestruturação de tudo aquilo que são os alicerces da sociedade portuguesa. E, portanto, dar-vos os parabéns por estarem atentos e estarem a estimular também o debate com este tipo de intervenção, perdão, este tipo de reflexão, e dar-vos nota de que a vossa presença aqui não a encarem como um ponto de chegada ao fim e ao cabo, mas possam nos ir transmitindo, não digo em reuniões, porque invariavelmente temos aqui um leque muito alargado e, portanto, não poderíamos estar a desenvolvê-las periodicamente, se calhar como nós desejaríamos, mas têm forma de nos fazer chegar este tipo de preocupações, reflexões, que certamente vão ajudar a alimentar e melhorar a nossa capacidade de pensar e agir no presente para dar sustentabilidade ao futuro. E, portanto, sintam esta casa como uma casa que vos procura sempre representar, também nessa capacidade de pensar e agir. E penso que esta vossa preocupação, felizmente, começa-se agora a sentir também nas ações de um conjunto cada vez mais alargado de agentes, seja públicos, seja privados, porque a palavra sustentabilidade não pode nunca mais sair do nosso léxico. E, portanto, agradecer-vos e dava-vos a vós a última palavra, que, se não me levarem a mal, no máximo 10 minutos, para depois, às 15 horas, podemos ir para a plenária.
Eu gostava só de acrescentar que este movimento começou na Suécia. Quando começou, a Suécia encontrava-se numa profunda crise financeira e social e económica, e foi através deste movimento, como disse, que quando há crise, não é quando se está bem que se fala e quando se tenta encontrar soluções. E esta solução encontrada através da sustentabilidade, de facto, fez com que a Suécia, agora nesta última crise, a tivesse atravessado de uma maneira muito ligeira. O segundo ponto, que me parece fundamental, é que quando se fala de um tema, as pessoas haja um conhecimento comum do que significa esse tema para as pessoas. E o que acontece é que, muitas vezes, esta palavra, para umas pessoas quer dizer uma coisa, para outras quer dizer outra. Portanto, é fundamental que haja esta educação da população e das organizações para que possamos todos ir na direção exata, porque senão temos tendência uns para ir para um lado e outros para o outro e não vamos em direção a essa visão que é uma das principais ferramentas de conseguir chegar ao objetivo.
Complementava só com uma mensagem, é que exatamente as nossas empresas exportadoras são as primeiras que se deparam com esta vaga de fundo em termos empresariais. Porque, como dizia o CEO de uma empresa portuguesa que trabalha em operações dentro, digamos, de algumas grandes empresas de bens de consumo mundiais, para ele, sustentabilidade é do or die. O que significa que, basicamente, depara-se perante a necessidade de entrada em novas tecnologias de fabrico, porque os próprios clientes estão numa deriva de inovação sustentável muito grande e querem, por exemplo, imaginem, em vez de engarrafarem, como é o caso de uma Coca-Cola, por exemplo, em vez de engarrafarem com plásticos, estão a engarrafar progressivamente com plantas. Estão a fazer as garrafas com tecnologia de plantas. E, portanto, estamos numa caminhada muito grande de transformação e vão ser as empresas exportadoras as primeiras a sentirem a necessidade de estar perante níveis de uma bitola muito elevada e, portanto, são aquelas que estão viradas para os mercados externos que se deparam com a necessidade de ir ao encontro, digamos, de requisitos de negócio muito elevados. E pronto, era isto um pouco a mensagem.
Muito obrigado. Entretanto, juntou-se a nós novamente o deputado Rui Paulo Figueiredo. Isto com os afazeres parlamentares muitas vezes é difícil e temos que dar resposta. Dava-lhe a palavra para algumas considerações que queira ter.
Não, só muito breve, 30 segundos, pedir-vos desculpa que, de facto, na minha qualidade de coordenador do PS aqui na Comissão de Economia e de Obras Públicas, estive a estar ali a tratar de outros assuntos e agora também não vos vou fazer demorar mais tempo. Agradecer à apresentação que atentamente tive a ouvir. Eu penso que, segundo a prática, vai-nos ser disponibilizada toda a documentação. Alguma até já foi com o pedido da audiência. Não sei, que era a única questão que me estava a ocorrer antes de sair, para além de toda a explanação e dos objetivos que nós perfilhamos, se do ponto de vista prático ou de algum problema, se teriam colocado alguma questão no tempo que eu estive ausente, ou até decorrendo de alguma intervenção do João Paulo. E uma última nota, que era mais uma curiosidade que me ocorreu na vossa apresentação, era se estavam a dialogar já com algumas instituições universitárias para integrarem ou não esse projeto.
Não, ainda não. Começando pelas universidades, ainda não. Nós começámos há pouco mais de um ano e, portanto, olha, começando por trabalhar com uma grande multinacional e sentindo na pele a necessidade de abrir a equação, porque essa multinacional filtrava todos os movimentos do lado da sustentabilidade. Portanto, neste momento ainda não tivemos, digamos, tempo de mobilizar a academia, mas é um imperativo, a relativamente curto prazo, de tentar, digamos, colocar uma instituição do Sistema Científico Nacional envolvida nessa inovação, nessa pesquisa, nesse R&D de inovação sustentável. Quanto às outras questões... E estamos a trabalhar, já agora fazia aqui um pequeno comentário, estamos a trabalhar em iniciativas específicas para além de ajudar as empresas na sua caminhada de sustentabilidade, estamos a criar algumas iniciativas que possam, digamos, ajudar a dar visibilidade a tudo isto, como por exemplo, em conjugação com os nossos colegas suecos e ingleses, a trabalhar num índice de sustentabilidade de cidades, que vai pôr em compita, digamos, as cidades num conjunto de termómetros, aí de uns 18 termómetros, digamos assim, de indicadores, e que depois pode ser a base para envolver universidades, autarquias, etc., no desenvolvimento necessário a partir dos resultados, digamos, que venham a ser obtidos. Portanto, de uma parte.
Muito obrigado, então, mais uma vez pela vossa presença. Como já aqui foi dito, todos os documentos que nos fizeram chegar ou nos fizerem chegar no futuro serão disponibilizados a todos os senhores deputados da Comissão de Economia e Obras Públicas. Mas, sobretudo, esta reunião ficará à disposição de todos os interessados sobre estas matérias, através desta gravação que ficará para a memória futura, sendo que estamos sempre aqui à vossa disposição para receber mais contributos que entendam relevantes para alimentar e enriquecer a nossa ação enquanto parlamentares e vossos representantes. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Foi com muito gosto que os recebemos. Muito obrigado.